Olá, moradores da Rua da Amargura, tudo bem? Bem-vindos à quinta temporada no meu podcast Meditações de uma Emergência, um podcast, como você já deve ter ouvido falar por aí, é feito para pessoas que são infelizes, mas interessantes, gente que está fodida, perdida, no escuro, é isso mesmo, esse podcast é feito para gente que não tem medo de assumir, que não sabe para onde que está indo. Não é mesmo? Se você é novo aqui, acabou de chegar, deixa eu te explicar uma questão aqui curiosa, interessante, a respeito de como que a gente faz esse podcast funcionar. Esse podcast é um podcast sobre psicanálise, tá? Mas a gente está tentando pensar psicanálise para além dos muros castradores da academia, para além dos grupos de estudo, né? Das escolas, franquias, né? Franquias, meu amigo, né? De ensino, né? De transmissão da psicanálise. A gente quer pensar além disso tudo, que a gente tá vendo onde é que vai dar isso aí, não é mesmo? Esse negócio de cash grab vai dar merda. Daqui a pouco o psicanalista vai virar um novo DJ, hein? Vai virar um novo chefe de cozinha. A gente tá aqui pra pensar isso além, né? Vamos tentar ultrapassar essas questões? Vamos sair daquele eixo Rio-São Paulo? Esse país é grande, porra. Esse país é enorme, tem um monte de gente interessante, curiosa, pensando a psicanálise, trabalhando com psicanálise em lugares inóspitos, curiosos, distantes desse eixozinho masturbatório, dessas novenas de gola rolê, né? Que ficam só dialogando entre si, nessa grande sauna canibal do intelectualismo pedante brazuca. Esse podcast não tem pretensão de parecer difícil, de falar difícil, de problematizar essa questão. A gente quer deixar isso mais acessível, para que pessoas que não entendam muito do assunto possam também fazer parte da nossa conversa, porra. Por quê? Porque a gente tá alinhado justamente com aquela ideia freudiana. O que o Freud dizia sobre falar difícil? Ele falava mais ou menos assim, tá? Ele dizia assim, olha, uma maneira clara, inequívoca de escrever e de falar indica que ali o sujeito tá, né, o autor tá de acordo consigo mesmo. Em contrapartida, segundo nosso amigo Sigmundo, quando encontramos na fala do indivíduo, presta atenção nisso, quando encontramos na fala do indivíduo uma expressão forçada, propositalmente difícil, tortuosa, é porque a gente está na presença do pensamento insuficiente, obscurecedor. Não é mesmo? A gente escuta o quê? A gente só escuta, segundo Freud, a voz abafada da autocrítica e da insegurança desse autor. Tá entendendo, meu amigo? Então, nesse podcast, o uso do estilo mais acessível para falar de psicanálise também é uma pista, também quer dizer alguma coisa. Eu espero que isso fique muito claro, se você acabou de chegar. Não é mesmo? Vamos deixar isso claro desde já, né? Porque vamos entrar uma temporada inteira aí, então vamos falar sobre isso antes. Se você é o tipo de sujeito dado a embates acadêmicos, truncados, professorais, esse podcast não é para você. Vai incorporar o bagulho para lá. Vai brincar de oxo da casa do suposto saber? Nadar as luspe que te pariu, meu amigo. Hein? Porque eu tô tentando fazer o quê? Eu tô tentando fazer um podcast que eu gostaria de ouvir. Esse é o meu único compromisso. Eu quero fazer um podcast que eu gostaria de ouvir. Eu quero misturar alta cultura com baixa cultura e ver o que acontece. Eu sei que tem muita gente que gosta do pod, que manda mensagem falando que o pod ajudou de alguma maneira o sujeito a entender questões a respeito de si mesmo, que ajudou o sujeito a pensar, tem sites que levou isso pra análise, que começou a fazer análise por causa do pod. Eu fico muito feliz. Fico muito, muito feliz. Agora, eu, enquanto estou aqui gravando o podcast, não tenho nenhum desejo de ficar agradando ouvinte. Se essa fosse a minha meta, o que ia acontecer? O podcast ia ser uma merda. É isso que ia acontecer. Eu ia ser refém de internet, refém de moleque, refém de like em Instagram. Tá entendendo? Aí fudeu, né, minha amiga? Eu não tenho o que fazer. Mesmo porque, se tem uma coisa que a gente já entendeu sobre a natureza humana, é que ninguém sabe o que quer. É por isso que o sujeito vai pra análise. Pra poder responder isso. O que você quer? Ninguém sabe o que quer, até que a coisa aparece na frente do indivíduo. Como é que eu posso tentar te explicar o que, que esse podcast pode ser para você, né? Sem grandes pretensões. Vamos tentar entender mais ou menos como é que isso poderia funcionar. Todo mundo tem um ponto específico no campo visual de cada um dos nossos olhos, né? Que a gente não enxerga. A gente chama isso de blind spot, de ponto cego. Né? Em termos técnicos, o que é um ponto cego? É assim, um lugar no campo visual que corresponde à falta de células fotorreceptoras do disco óptico da retina. Tá? Mas a gente não percebe essa falta, essa falha, porque a imagem de um olho compensa a do outro. Então, pensando dessa maneira, esse pode ser para você, por uma hora, o outro olho. O olho que te ajuda a enxergar aquilo que você não está enxergando. Tá entendendo? Pode ser que o podcast funcione assim pra ti. Principalmente se você for o tipo de pessoa que gosta de procurar respostas pras questões existenciais, mas sai pra essa busca com o olho bom fechado. Aí funciona melhor ainda. Certo? Nessa temporada a gente vai tentar trazer um tema para carregar durante a temporada, para pensar durante a temporada toda, que é tentando extrapolar aquela máxima freudiana de que o eu não é senhor na própria casa, certo? De que você não se manda. A gente vai tentar pensar o sujeito como se ele fosse uma casa. A casa que é você e a casa que é a própria psicanálise. Se o sujeito é uma casa, como é que a gente constrói essa casa? Onde a gente vai construir essa casa? Que terreno é esse? Quais são os alicerces, né? Qual é o tipo de arquitetura que a gente usa? Quem é que decide isso? Onde é que ficam os espaços negativos dessa casa? Os espaços que ninguém percebe, que ninguém presta atenção, que a gente faz de conta de virar, né? Dar de ombro para eles porque a gente quer fingir que eles não estão ali. O que que acontece, meu amigo, quando o sujeito, que é uma casa, começa a apresentar determinadas rachaduras, infiltrações, quando o mofo vem à tona? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder nessa temporada, não é mesmo? Porque se você ainda não entendeu, eu vou tentar te explicar. A tragicomédia humana começa mais ou menos assim. Para que a gente possa pensar, né? Para que a gente possa ter consciência, para que a gente não seja bicho, a gente precisa de um cérebro. E esse cérebro tem que ser grande, robusto e complexo. O grande problema é que esse cérebro grande, robusto e complexo acaba sendo grande demais para passar pelos quadris de nossas mães. Então o que que acontece? A natureza vem e divide essa alternativa. A gente vai emergir parcialmente formado na esperança de que as pessoas que vão nos receber do outro lado, os nossos pais, os nossos cuidadores, eles sejam bondosos o suficiente para cuidar do crescimento da outra parte, para preencher a outra parte do nosso cérebro. A gente sempre vem para esse mundo tosco, né? Esse mundo podre, com essa esperança, né? De que esses seres já totalmente formados saibam terminar o serviço, saibam preencher com o que importa, preencher a outra parte que ainda está se desenvolvendo. É assim que tem sido, meu amigão, desde o início dos tempos. Um sujeito parcialmente formado depende de um outro que supostamente sabe o que está fazendo, né? Para poder se sentir completo. A gente precisa do outro para se sentir completo. E esse começo é importantíssimo. Quando a gente pensa nessas questões, essa chegada, né, do humano, essa casa sendo edificada, a gente tem que pensar que isso é muito complexo e muito interessante. Porque nada, meu amigo, nada se compara aos primeiros anos da vida de um bebê. Você tá me entendendo? Esses primeiros, vamos pensar assim, os primeiros 1.000 dias, vai? Estamos falando de quê? Cerca de, sei lá, 270 dias de gravidez, né? Mais uns 720 até ele completar 2 anos de vida. Cara, não existe um período mais interessante pra gente pensar o humano do que esses primeiros 1.000 dias, né? A gente tá falando de uma constante criação de neurônio, meu amigo. É tão intensa essa criação que aos 12 meses a criança já tem o dobro de conexões neurais de um adulto. É uma máquina de absorver. É curioso porque a gente acha que a criança não está absorvendo nada, mas ela está absorvendo tudo, absolutamente tudo. Para poder exemplificar essa questão do cérebro que chega semi-desenvolvido, deixa eu te colocar uma coisa. Vamos colocar alguns dados que são interessantes para embasar essa nossa teoria dessa chegada do indivíduo, né? Dessa construção do indivíduo enquanto casa, né? O cérebro de um recém-nascido pesa, em média, umas, sei lá, 300 gramas, vai? Já no primeiro ano, ele triplicou de tamanho. E na fase adulta, ele vai ter 1.500 gramas. O bebê vai nascer com mais ou menos uns 100 bilhões de neurônios, que na fase adulta vão diminuir para 20 bilhões. Isso é uma questão curiosa, porque o que aconteceu aí? Para onde que foram os outros 80 bilhões? Então, as células neurais que não são estimuladas, elas morrem. E morrem mesmo. A gente tá falando de uma coisa que é muito mais do que genética. A gente tá falando de experiências, de situações que esse bebê é exposto, que alteram o desenvolvimento dele. Esses primeiros anos, como eu tava dizendo para vocês, são a sustentação da casa que é você. São as fundações, as cintas, os pilares, as vigas, né? É sobre esse terreno que a casa do humano será edificada. E quem é responsável por esse terreno? Esse terreno é responsabilidade de quem? De quem te recebeu do lado de cá. Mas será que esse terreno rende uma casa? Será que ele é sólido o suficiente para isso? Né? E aí a pergunta é, quão sólido ele precisa ser, né? Será que a gente tá falando de um terreno que é num barranco, é desnivelado? A gente tá falando de um terreno que tem um solo contaminado? É um antigo aterro? Isso tudo até que pode ser alterado, a gente pode trabalhar tudo isso. O que a gente não pode deixar de entender no momento em que a gente começa a levantar essa casa é que a gente está todo mundo construindo a casa em cima de um cemitério. E os fantasmas da sua genealogia vão ficar por ali. Não se engane. E quando eu penso nessa ideia de fantasma ocupando uma casa, obviamente que me vem à mente a questão da casa mal-assombrada. Vou lembrar de inúmeras referências sobre isso. A mais forte para mim é um conto escrito pela grande escritora inglesa Virginia Woolf, né? Esse ícone do modernismo, que escreveu lá em 1921 um conto chamado Uma Casa Assombrada. Curtinho, 690 e poucas palavras. Super curtinho, né? A gente começa a pensar nessa ideia de uma casa, mas que essa casa, construída num terreno não tão apropriado, também tem a questão de ser mal-assombrada, né? A Virginia Woolf falava nesse conto, ela descrevia esse casal de fantasmas, ela definia como um par espectral, né? Eles não eram assustadores ou demoníacos, eles estavam ali naquela casa em busca de uma coisa, que era o quê? Era um tesouro que estava onde na casa? No lugar mais emblemático da casa, que seria qual? O porão. E como o porão é simbólico, né? Como tudo que fica embaixo é mais simbólico, não é mesmo? O porão assombrado numa casa mal assombrada. A cultura sempre usou essa ideia, né? Se a gente for pensar a questão cultural acerca dessas ideias, dessas histórias, a gente vai ver que tem muita coisa interessante para pensar a respeito dessas ideias de uma casa mal-assombrada, né? Eu fico pensando onde é que isso começou aí na nossa idade pós-moderna, como é que isso se desenvolveu, e se a gente for pesquisar, a gente vai descobrir umas coisas curiosas, né? O primeiro indício na cultura popular da ideia de uma casa construída em cima de um cemitério, né, é justamente de um livro chamado Horror em Amityville, né? É um livro, né, que foi escrito em 77, se não me engano, por um escritor norte-americano chamado Jay Anson, né? E acabou virando filme já alguns anos depois, ali em 79, 80, já tinha virado um filme de terror, né? Porque ele escreveu um livro de terror. Por quê? Porque ele estava contando uma história real nesse livro. Ele estava narrando uma história real que se passou numa cidadezinha do interior do estado de Nova York, lá em 1974. Onde 6 integrantes da mesma família foram assassinados enquanto dormiam, né? Ronald the Field, né? O sujeito que foi condenado, né, por esses assassinatos, ele era o filho mais velho dessa família. Então, às 3h15 de uma manhã, ele acorda, pega seu rifle, né, coloca o silenciador e mata todo mundo da casa. Primeiro vai lá e mata o pai e a mãe, obviamente. Depois vai lá e mata 2 irmãos e 2 irmãs. Todos foram mortos enquanto dormiam com um tiro nas costas. Um tiro. Agora o pai e a mãe, 2 tiros. Por que será, né, meu amigo? E aí quando o Jay Anson começa a investigar essa história, porque ganhou um espaço gigantesco na mídia ali nos anos 70, ele vai conversar com a bibliotecária dessa cidadezinha de Amityville, né? Que é uma vila. Uma cidadezinha de merda, né? Ele vai lá conversar com a bibliotecária e ela não deixava de ser também uma espécie de historiadora local. E ela conta uma história curiosíssima pra ele, que vai linkar com o que a gente tá tentando construir aqui nesse episódio, com essa ideia desse porão dessa casa mal-assombrada, não é mesmo? Ela falava assim, olha, no porão do número 112 da Ocean Avenue, a gente vai ter lá escondido nesse porão um quarto vermelho. E aí ela contou a história de que há muito tempo atrás, não é mesmo? Um bruxo que tinha escapado do julgamento de Salem, né? Que eram considerados bruxos, que foram aquela caça às bruxas, aquela loucurada toda. Ele conseguiu escapar, foi até Amityville, ficou dentro dessa casa, encontrou esse porão e lá dentro ele construiu no meio do porão um quarto e pintou de vermelho. E ele usava esse quarto para fazer o quê? Para fazer o que geralmente se faz em porão. Principalmente se a gente pensar de uma maneira psicanalítica. Pegar indivíduos da própria cidadezinha, levar pra lá e torturar, e massacrar, e matar. Não é mesmo? Quando né? O Ronald Fiel, que era o filho dessa família que acabou matando todo mundo, foi dar o seu depoimento para a polícia. Ele trouxe uma coisa muito interessante também. Ele dizia que ele ouvia todas as noites, durante anos ele ouviu, durante muitos anos ele ouviu, às 3h15 da madrugada, vozes vindas do porão. E as vozes diziam o quê? Mate sua família. Para piorar essa história, a historiadora, a bibliotecária, conta pro Anson, pro autor do livro, que aquela casa tinha sido construída em cima de um cemitério indígena, né? Porque em nome do desenvolvimento, né? Em nome do progresso, né? Da cultura norte-americana, constrói em cima de qualquer porra que tiver. Não se dá nem ao trabalho de tirar os restos mortais, né, dos indivíduos que haviam sido enterrados ali, daquele povo indígena, que provavelmente foi massacrado naquela região, by the way, não é mesmo? Então eles construíram essa casa, e ela achava, a bibliotecária historiadora achava que isso também tinha alguma coisa a ver, porque aquela casa tinha todo esse peso, né? Então, eu tô trazendo essa história do livro do Anson, do Horror em Amityville, justamente pra gente começar a pensar essa questão desse porão. O porão é um lugar de tortura. O porão é um lugar onde não existe censura, onde as pessoas fazem o que elas querem. Justamente para flertar também com aquela ideia topográfica, né, do iceberg freudiano, que o que está lá embaixo é o id, não é mesmo? O que está lá embaixo é justamente aquilo que a gente quer esconder, aquilo que não tem filtro, aquilo que a gente sente de uma maneira quase animalesca, né? Então, para pensar tudo isso, porque, olha, meu amigo, eu não sei como é que é a sua casa e não sei se tem porão, mas tem um porão simbólico em você, pode apostar. E a gente tá sempre ouvindo alguma voz vindo de lá. Talvez não seja exatamente às 3h15 da manhã, mas eu tenho certeza que você acorda no meio da noite de vez em quando se pensando, né? Se perguntando, pensando em questões existenciais, né? E talvez essas vozes que estejam falando do porão da casa que é você, não estejam mandando você matar a sua família. Quem sabe não matar fisicamente, mas simbolicamente até, né? Mas elas ainda estão dizendo alguma coisa. Mas a ideia do porão como esse lugar lá embaixo, a ideia desse lugar escondido, a gente, para poder pensar isso de uma maneira curiosa, para a gente ficar aqui agora, entrar num esquema interessante de estudo, eu fico pensando assim, cara, a gente vai ter que recorrer ao cristianismo. Porque o cristianismo é, nossa, é muita referência interessante sobre isso, né? É um mundo subterrâneo, um lugar proibido. Né? Se a gente for olhar no Velho Testamento, a palavra que a gente vai traduzir inferno no Velho Testamento é Sheol, né? S-H-E-O-L. Já no Novo Testamento, a palavra que denomina inferno é a palavra Hades, que em inglês significa unseen, ou seja, o que não é visto, não é mesmo? E ainda mais, vamos entender um pouco mais disso, porque o cristianismo colocou toda essa questão e popularizou isso, né, na psique coletiva, de que o inferno fica embaixo, né? Que o inferno é uma espécie de porão onde todo mundo é jogado. E é curioso pensar sobre isso, porque a gente vai falar sobre inúmeras questões que estão atreladas a essa ideia nesse episódio, né? Então, assim, eu fui fazer o quê? Eu fui estudar algumas coisas a respeito disso. Me deparei com o quê? Fui lá estudar manuscritos acerca da concepção hebraica antiga do mundo. Como é que os hebraicos, na antiguidade, imaginavam o mundo, né? E descobri coisas interessantíssimas e curiosas para trazer aqui, né? Então, mais ou menos assim, os antigos israelitas, eles dividiam o mundo em quatro partes. Você tinha lá o paraíso, lá em cima, a terra, o mar e o subsolo, que dependendo, né, da tradução, eles vão traduzir o subsolo como inferno. Né? Para eles, para esses antigos israelitas, né, a terra era plana, era um disco boiando na água. Agora você entendeu porque tem um monte de idiota aí propagando esse tipo de ideia. Eles estão lá atrelados com essa ideia cristã dos antigos israelitas, né? E acham que aí é aquela coisa da palavra de Deus, e é por isso que você não consegue convencer. Boa sorte para você entrar num debate com um tipo de débil mental como esse. Mas os antigos israelitas acreditavam que a Terra era plana, era uma espécie de um disco boiando, né, na água, mas ele estava ali como um iceberg. Olha que curioso isso, hein? Como um iceberg. Então a gente já começa a entender como é que o Freud também já construiu essa ideia. Né? Na parte submersa da terra ficava o inferno, que era esse lugar, né, de lamento, uma prisão para os impuros, né, que era muito maior do que aparecia na superfície. Então a parte que está submersa é muito maior do que a gente pode ver na superfície, não é mesmo? Então, o cristianismo, de uma maneira muito interessante, traz tudo isso, não é mesmo? Se você for ler a Bíblia, você vai entender que as alusões à ideia de que o inferno fica embaixo, né, aparecem justamente quando grandes profetas bíblicos falam, né, da segunda vinda de Cristo e como ele vai aparecer para o povo que está lá embaixo mesmo, né, no subsolo, no inferno. Né? É muito curioso pensar tudo isso, porque tem muita similaridade com a ideia, como eu estava falando ali, da construção topográfica do aparelho psíquico que o Freud vai colocar como esse iceberg, e a parte submersa é justamente essa parte mais animalesca, problemática do indivíduo, né? Não que as outras não sejam. Né? Então, assim, se todo porão, se toda casa tem um porão, então, de alguma maneira, todo porão vai ser, para mais ou para menos, mal-assombrado. Vai ser o lugar onde a gente vai depositar o que a gente não quer ver. É aquela ideia do unseen, daquilo que não é visto. Não? Então, se você tem uma casa, você vai ter esse porão simbólico, né? E você vai tentar esconder essas coisas. Embora elas continuem a te torturar, elas continuem a aparecer. Você continue, como o nosso amigo Robert DeFeo, ouvindo essas vozes no meio da noite falando para você fazer coisas que você acha que são horríveis e que você não pode fazer. Não é mesmo? Então, qual é a alternativa para o humano que é uma casa? Ou ele encontra abertura para descer até esse porão, ou ele desce essas escadas em espiral para chegar até lá embaixo, no escuro, e tentar entender o que está acontecendo, ou, meu amigo, a casa vai passar o resto da vida te provocando. Ou você vai ficar vendo janela bater, porta abrir, ranger, aquela coisa toda, não é mesmo? E principalmente, meu amigo, você vai ter que lidar com a ideia do barulho. O barulho que vem lá de baixo, porque faz barulho. E esse barulho pode ajudar a gente a entender, né, o que a gente chama, né, de angústia, porque é todo mundo angustiado, tá todo mundo angustiado, ainda mais agora, o povo tá angustiado pra caralho, não é mesmo? E tem uma pessoa que pensou essa questão da angústia, que é o Freud pensou a angústia de uma maneira absurdamente original, né? Ele dizia mais ou menos assim, que a criança, à medida que cresce, aprende a prever o que o Freud chamava de situações de perigo, e reage a isso com angústia. Esse é o conceito freudiano da angústia. Agora, é curioso pensar que quase 100 anos depois dele ter dito isso, né? Que, enfim, que essa criança vai conseguir prever situações de perigo e a angústia vai aparecer nesses momentos onde o perigo estiver à tona, não é mesmo? É curioso pensar que quase 100 anos depois, a psicologia evolutiva foi mapear os gatilhos psíquicos que são acionados justamente em situações de angústia. E grandes e interessantes artigos que a gente descobre sobre esse tema, eles fazem o quê? Eles usam justamente a ideia de uma casa, né? O modelo que eles usam para exemplificar a questão primordial da angústia é uma casa mal-assombrada. Segundo a psicologia evolutiva, esses gatilhos que são acionados, eles nos acompanham desde o início da espécie, né? Eles evoluíram com a gente justamente para nos proteger de perigos dos predadores, né? Eles são acionados em situações ambíguas, né? E o que, que seria uma situação ambígua? Para os psicólogos, né, que trabalham com essa questão da evolução, o pior cenário, o cenário mais propenso a desencadear uma sensação de angústia é se o sujeito estiver confinado num espaço físico e tiver dificuldades para sair ou se sentir perdido nesse espaço físico. Então, a gente está falando, né, o que, que seria um espaço físico como esse, né? O que pode nos exemplificar de uma maneira curiosa, interessante isso tudo? Né? É uma casa. Imagina que você está numa casa e que você desconhece, né, a planta dessa casa. É um lugar assustador. E à medida que você vai se deparando com a impossibilidade de se encontrar dentro dessa casa, essa casa vai ganhando um aspecto cada vez mais mal-assombrado. Os barulhos começam a parecer o que eles realmente não são. A gente vai atribuindo elementos fantasiosos para interpretar esses sons, né? Então, esses aspectos, na psicologia evolutiva, eles têm um termo, né, que eles chamam de legibilidade. Né? Uma casa que você não conhece, que você está preso, que você não entende como é que entra ou que sai, é uma casa que não tem legibilidade. Legibilidade se refere a quão facilmente reconhecido ou mapeado um lugar pode ser. né? Em outras palavras, seria o quê? É um lugar no qual a gente pode encontrar saída sem nos perder nos cômodos, né? É sem nos perder nas passagens, nos corredores, né? É isso que a legibilidade quer dizer. No entanto, se você é uma casa, geralmente você está perdido dentro da sua própria casa, porque é esse o mote justamente freudiano, né? Você não é o senhor da sua casa, você não sabe onde é que você está. Então, o Freud vai pensar, né, essa questão da angústia e vai colocar mais ou menos assim. Ela brota quando a mente não consegue lidar com os estímulos que a bombardeiam. É um tipo de afeto doloroso que vem acompanhado por uma sensação física muito definida, né, para cada indivíduo. Então, se a gente pensar na angústia dessa maneira, se a gente pensar com o Freud e com a psicologia evolutiva, a gente vai entender que a angústia nada mais é do que um sinal de alerta. É um sinal que está te alertando que tem perigo pela frente, que você precisa ficar atento, né? E não vai importar, meu amigo, se esse perigo é real, no sentido de ser racionalmente avaliado, né? Ou se esse perigo é imaginário, no sentido de ser, sei lá, histericamente superestimado, vai? Não importa se é real ou imaginário. Os efeitos são iguais. A angústia, vamos entender, vamos tentar colocar isso muito claro para você, porque a gente fala muito de angústia e não entende o que quer dizer. Vamos lá. A angústia é a sentinela na torre. Você está entendendo? Tocando aquele sino para te avisar que alguém está querendo entrar no castelo. É um soldado na guarita, alertando as suas tropas que, olha, temos alguém tentando invadir o quartel. É um alarme da sua casa. Imagina que a angústia é exatamente como se fosse o alarme da sua casa. Você está lá sentado assistindo uma série merda no Netflix e, de repente, o alarme dispara. É isso, a angústia é isso. Ela está te avisando que detectou um invasor, que tem alguma coisa errada. E é curioso pensar na questão da angústia, justamente porque todo mundo quer o tempo inteiro se livrar da angústia. As pessoas passam a vida, ah, eu não quero mais sentir angústia. Então, se você não sentir angústia, aí vai ficar meio complicado para você poder viver, né? Porque sem angústia a gente ia ser muito mais indefeso e muito menos humano. Então você tem que saber entender o que angústia quer dizer, né? Logo, pensando assim, a angústia tá ali para nos alertar, né? Então, assim, ela está alertando você de quê? Vamos pensar de novo a questão da casa, vamos pensar de novo a questão do porão. Ela está tentando te alertar de que tudo aquilo que você não conseguiu lidar, que você se recusou a lidar, tudo aquilo que te causou incômodo, que você jogou para o porão, está voltando. A angústia está te avisando disso. O recalcado está voltando, né? A porta do porão que você trancou, jogou um tapete em cima e ainda pôs uma cômoda em cima, então, ela tá quase se abrindo, ela vai abrir sozinha. A angústia tá dizendo isso para você. Então não ache que seria uma coisa interessante para você se livrar da angústia. Saiba entender o que ela quer dizer. Vamos prestar atenção nisso, né? Então, quando a gente pensa nessa coisa que tá voltando, em tudo aquilo que a gente recalcou e que agora tá voltando, né? Então a gente tem que pensar o que tá escondido nesse porão. O que que a gente esconde? Ou melhor, o que que a gente acha que esconde? O que a gente acha que esconde, né? Para muita gente, meus amigos, uma das principais questões, ou as mais interessantes, pelo menos, né? Uma das principais questões levantadas pelo Freud com a psicanálise é que, assim, a gente adoece porque escondemos uma parte nossa. Que recalcamos uma parte nossa, a gente joga para baixo, a gente joga nesse porão. Mas é aí que a psicanálise fica interessante. A gente acha que tá jogando tudo para baixo porque a gente se recusa a reconhecer o que é real, né? E a gente acha que isso é possível. Mas na verdade, recalcar não é forçar para baixo. Recalcar é achar um substituto. Algo continua a falar no lugar do que foi recalcado. Não importa quanta força você faça para jogar isso para baixo. Alguma coisa vai ficar no lugar disso que você recalcou. Alguma coisa vai ocupar esse espaço. Você entende que eu estou tentando construir aqui essa casa mal assombrada? Mal assombrada por quem? Mal assombrada pelo substituto do que você tentou recalcar. E esse substituto é justamente o que vai aparecer na análise. É aquela coisa muito sutil, né? É uma escolha, né? A escolha das palavras. Essa palavra e não aquela. É uma operação muito delicada. É uma operação de linguagem. E acontece ali, na luz do dia, bem na sua frente. E ela acontece justamente, se a gente quiser pensar na ideia dos substitutos, né? Do que foi recalcado e que deixou esse fez esse compromisso de deixar esse substituto ali em cima para você. E você acha que ele não tá, mas ele tá. E ele vai aparecer na sua fala. É o que o Lacan vai colocar de uma maneira muito interessante, inclusive quando fala dos significantes, né? O que é um significante? Pode ser uma palavra, né, que não vai ser até um único significado fixo, né? Entenda, meu amigo, não se trata de algo vago, dúbio que a gente recalca. Não é isso, não. Se trata de um discurso que já está articulado. O substituto verbal, que quer dizer a mesma coisa, aparece. Aparece quando o sujeito começa a falar. Você está entendendo isso? O que o analista faz numa sessão de análise é prestar atenção nisso, é ouvir isso. Ouvir o quê? Ouvir o substituto. Porque o substituto está ali falando, né? Nesse discurso já pré-estabelecido, já articulado. O analista é a pessoa que sabe decifrar esse discurso. E, olha, não é muito fácil. Porque às vezes é quase imperceptível, às vezes é uma palavra, às vezes é uma frase que o sujeito acha que não quer dizer nada, mas que entrega o ouro, que quer dizer tudo. Lacan dizia uma coisa muito legal para a gente pensar agora aqui nesse momento. Na psicanálise, o recalcamento, né, não é o recalcamento de uma coisa. Você não está recalcando uma coisa, você está recalcando a verdade. O que você joga para baixo, o que você guarda no porão da sua casa, é a verdade. As vozes que você escuta são as vozes da verdade. A angústia que você sente, porque você sente que tem alguma coisa chegando, porque você sente que você está em perigo, é perigo de quê? É perigo de você encarar justamente a verdade. E o que, que acontece, meu amigo, quando a gente tenta reprimir a verdade? O que, que acontece com o indivíduo quando ele tenta fazer isso? Aí é muito fácil da gente entender. Basta a gente olhar por toda a história de governos opressores, né? Desse nosso mundão sensacional. É só olhar para isso que a gente vai entender, né? A gente vai ter a nossa resposta para a pergunta: o que que acontece quando a gente tenta reprimir a verdade? A verdade vai se manifestar de outros modos, de uma forma clandestina, codificada. A verdade, mesmo recalcada, persiste. Agora, falando uma outra língua. A língua do substituto. A língua do neurótico. Ou seja, na psicanálise, o que é recalcado permanece bem ali, para você ver, na superfície. Mas você precisa saber identificar esses substitutos. Porque, aliás, né, a ideia do substituto é muito curiosa, mas também muito pesada, né? Porque o sujeito, todos nós vivemos cercados de substitutos. É só uma pessoa muito imbecil que acha que não. Que é justamente aquela pessoa imbecil que fala que é resolvida. Que tá em paz. Sabe essa coisa? Tô em paz comigo mesmo. Sai correndo. Sai correndo que você é churume. Tá entendendo? A gente vive cercado de substitutos. Essa é a parte mais triste de uma análise. Essa é a parte mais complexa de uma análise. Porque o sujeito vai para a análise e começa a perceber. Ele começa a falar, os substitutos aparecem, o analista interpreta e joga de volta para ele. Ele começa a entender o que, que é real. E quando ele entende o que, que é real, o que, que é substituto do que, às vezes é pesado demais. E às vezes o sujeito sai correndo, não aguenta. Tem gente que abandona no meio porque não aguenta. É simples assim. Mas isso não significa que essa pessoa seja uma pessoa fraca, uma pessoa menor, não tem nada a ver com isso. É só que às vezes é pesado mesmo. Você tem que ter uma certa coragem para persistir nesse caminho, para entender como é que esses substitutos falam. Você tá entendendo? Então vamos entender isso, cara, né? Não é a mensagem que tá escondida. Tem muita gente que acha que esse negócio, né? A mensagem está escondida, tá lá embaixo, a gente precisa abrir para sair. Não, já tá ali. É você que não sabe ler o que tá sendo dito. Para cada uma das verdades que você jogou no porão, meu amigo, tem um substituto que fica no seu lugar, na superfície. É assim que você decora a sua casa. Você decora a sua casa de substitutos, né? Eu fico tentando imaginar uma maneira curiosa, interessante, para trazer para vocês, para exemplificar isso. E um exemplo que sempre me vem na cabeça quando estou pensando nessa ideia do substituto é justamente o exemplo da Guerra Fria, né? Os espiões, né? Os caras que estavam num país estrangeiro, né? Mas que precisavam se corresponder, né? Com seus contatos, informantes, com o governo. Mas eles sabiam que a correspondência ia ser interceptada. Então eles tinham que ter um código para poder falar. E esse código era pré-estabelecido antes deles iniciarem suas missões. E era mais ou menos assim, né? Se eu escrever em vermelho, é verdade. Se a carta for escrita com tinta vermelha, caneta vermelha, significa que o que eu estou falando é verdade. Se eu escrever em azul, é mentira. Você entende isso? Então eles mandavam essas cartas e o pessoal que interceptava só achava aquilo curioso, mas não sabia que existia esse acordo pré-estabelecido. O analista lê o discurso do analisando mais ou menos assim, de um modo muito parecido. Mas nesse caso, quando a gente está ouvindo a pessoa falar, é como se o analisando não escrevesse só em vermelho ou só em azul. É como se ele escrevesse com as duas cores, misturando as duas cores, uma palavra mais ou menos de cada cor. Algumas palavras ele escreve em vermelho, outras ele escreve em azul. Em vermelho, o analista sabe que é a língua do substituto. Como é que ele sabe que vermelho é a língua do substituto? Justamente porque ele estudou isso, porque ele leu muito a respeito disso, mas principalmente porque ele passou por esse processo. Porque um dia ele esteve na posição de estar sendo analisado por alguém e um analista olhou para ele e disse: você está falando isso. Você está falando numa linguagem codificada. Eu estou entendendo o que você está me dizendo aqui. E jogou essa questão para ele. É por isso que a gente sabe que a linguagem do real, a linguagem que está dizendo a real mensagem, né, do que foi recalcado, é no vermelho. Então o analista vai pegar essas cartas, vamos imaginar, né, como lá na Guerra Fria. O analista pega essas cartas, põe um papel do lado e começa a anotar. Ele separa todas as palavras em vermelho, coloca uma do ladinho da outra, constrói essas frases e entende o que essa frase quer dizer. É mais ou menos assim que funciona a ideia, né, de analisar alguém, de pensar o outro. Eu espero que isso tenha ficado claro para vocês, né? É um discurso codificado, onde as palavras em vermelho são a verdade. Resta o analista colocar elas todas na ordem onde elas aparecem nessa carta e ver o que elas querem dizer. Eu estava pensando, porque eu gosto dessa ideia, né, da questão desse exemplo da Guerra Fria, dessa artimanha que eles usavam, mas eu estava pensando assim, cara, como é que vamos pensar numa versão visual para entender a ideia do substituto? Que seja gráfico, que seja uma coisa que a gente possa ter uma espécie de relacionamento com, que a gente tenha ouvido falar, que seja muito claro, né? Que tipo de gente que faz isso, que substitui o que recalca, né, de uma maneira escancarada? Eu pensei muito sobre isso e cheguei a uma conclusão. Existe um tipo de gente que sofre de um transtorno obsessivo compulsivo que faz isso de uma maneira escancarada. E que tem tudo a ver com a nossa temática aqui da casa. Essas pessoas são o que a gente chama de acumuladores. Aquelas pessoas que juntam tudo dentro da casa, objetos, lixo, e abarrotam a casa disso, né? Até um ponto onde a casa fica inabitável. Até um ponto onde essa pessoa não consegue transitar na casa. É mais ou menos assim, meu amigo. Nós somos todos um bando de acumuladores. Eu vou tentar te explicar por quê. Não tem nenhuma grande novidade também, né, em pensar a questão do substituto, do que foi recalcado, como um acumulador. Mesmo porque o acumulador já está por aí faz tempo, a ideia, né? Não tem nenhuma novidade, como eu falei. Platão, Aristóteles já escreveram a respeito de acumular dinheiro, por exemplo. O Dante puniu, né, os acumuladores do inferno, tinha um lugarzinho especial para eles lá. E o Charles Dickens tirava sarro, né, dos acumuladores, principalmente os acumuladores de dinheiro. Mas tem uma coisa interessante para a gente pensar pelo viés psicanalítico. Em 1974, o psicanalista alemão Erich Fromm escreveu sobre, ele foi um dos primeiros psicanalistas a escrever sobre o transtorno de acumulação, né? Ele fez o quê? Ele linkou, né? Estava tentando explicar o que, que era a ideia do acumulador, por que, que aquilo acontecia, quais eram as origens desse transtorno. Ele linkava a ética do trabalho protestante, ele é alemão, obviamente que estava jogando no time ali do Max Weber, que vibrou, né, no caixão com isso, né? Então, assim, é a ética do trabalho protestante com a fantasia de consumo da classe média norte-americana Gia Catatua. O Eric Fromm levanta essa questão, que é muito interessante. Ele chamava, ele na verdade chamava os acumuladores de os constipados. Olha que curioso isso. Ó, o bom presidente, né? Mas enfim. Em 1908, a gente sabe que o Freud escreveu extensamente sobre a ideia, né, do caráter anal da avareza, por exemplo, mas foi o Ernest Jones, um dos apóstolos, né, do Freud, apóstolo mesmo, que ele era totalmente vendido. Mas em 1912, o Ernest Jones escreveu muita coisa interessante sobre isso, sobre a ideia também do acumulador. É, ele ampliou essa pesquisa, vai? Ele falava assim, ó, ele tentava conceituar os bens acumulados como se eles fossem símbolos fálicos. Né, objetos de transição. Para o Jones, um modo patológico, digamos assim, de se relacionar com os últimos vestígios de uma relação. Os objetos seriam substitutos de uma relação que já não existe mais. Olha que legal isso, é muito interessante. Então, assim, é como se os objetos fossem, vamos colocar isso agora na questão da linguagem. A gente trouxe o acumulador, a gente vai levar a ideia do acumulador para a questão da linguagem, para isso também ganhar um corpo interessante, né? É como se os objetos fossem palavras, vou imaginar assim, tá? E aí o sujeito escuta uma palavra, essa palavra atravessa um labirinto bizantino na psique do indivíduo, e ao invés de circular de modo fluido, né, no entendimento, elas estacionam em determinados lugares. Estacionam e passam a ser um tipo de gatilho. É como se, assim, acontecesse um evento cuja significância passa agora a representar o peso, o uso desta palavra, ou então o uso deste objeto, como a gente está trazendo. Então você imagina, meu amigo, né? A gente está falando aqui, obviamente, independente do sentido flexível, né, das palavras e tal. Mas imagina que o sujeito escuta uma palavra no momento de um trauma, de uma crise, de uma briga, algo significativo, algo que mexe com esse indivíduo, tá? Essa palavra paralisa nesse labirinto da psique. E toda vez que ele ouvir essa palavra vai funcionar como um gatilho para trazer tudo aquilo que está lá embaixo para cima. Essa palavra vai desencadear o quê? O quê? Aquela questão da angústia. Vai disparar essa sirene. Você tá entendendo? E aí, de repente, tem alguma coisa errada aqui, né? Vamos pensar nos exemplos legais para isso, tá? Vamos pensar uma palavra, vai? Vamos imaginar assim que você ouve a palavra deslocado, tá? Que pode ter inúmeros sentidos, né? A palavra deslocado. Mas se você sofreu um acidente de bicicleta aos 11 anos e machucou o ombro, quando você escuta a palavra deslocado, ela que está lá, guardadinha ali no labirinto da sua psique, ela vai apitar. Opa, eu lembro daquele evento. Se você é uma pessoa solitária, sem muitos amigos, que tem problema para fazer novos amigos, você escuta a palavra deslocado e vai lembrar de experiências específicas onde você falhou para fazer novos amigos, onde essa tristeza de não conseguir se encontrar um lugar para você, veio à tona. Se você for um refugiado da Síria, quando você escuta a palavra deslocado, displaced, não é mesmo? Você está falando de alguém que é relocado, que é colocado em outro lar, em outro lugar, em outro país. Pode ter um significado muito diferente. É isso que a gente está falando. Cada um vai ouvir uma coisa diferente. Isso é o significante. É um sentido que não está preso. Depende da subjetividade de cada um. E assim, pensando nessa questão, vamos pegar essa questão, né, do significado das palavras, como elas podem ser, enfim, emblemáticas dependendo da história, da subjetividade de cada um, e vamos pensar agora nos objetos, vai? Imagina que você chega na casa de um acumulador, né, de uma pessoa que sofre desse transtorno, e você vê jogado no chão, né, um martelo, e o martelo tá com o cabo quebrado, né? E aí você fica pensando assim, caraca, esse cabo, porque isso é lixo, por que não joga fora, né? Por que que ele não joga fora? Porque o acumulador empresta aos objetos a mesma estrutura do significante. O objeto vai ter para ele um valor fantasmagórico. Imagine, para você é só um martelo quebrado. Para você aquilo ali é lixo. Mas para esse senhor, vamos imaginar uma pessoa agora, né? Imagine que ele é um viúvo de 75 anos. Ele era marceneiro, agora ele gosta de fazer escultura com madeira, tá? Vive sozinho numa casa abarrotada de lixo, entre aspas. Né? E ele guarda esse martelo quebrado, com o cabo quebrado. Por que ele guarda esse martelo? Porque ele tem um símbolo, porque ele significa alguma coisa, porque esse martelo traz algo para ele. Que foi com esse martelo, vamos imaginar essa história, né? Que ele construiu, vai, a casa de boneca da neta dele. Mas ele nunca se deu muito bem com a filha, então ele foi uma ou duas vezes na casa dela, construiu a casinha de boneca e logo acabou brigando de novo com a filha e elas foram embora para outro país e ele nunca mais teve contato com elas. A pergunta então fica de novo, né? Pro sujeito que chega ali. O que é melhor, jogar fora esse martelo ou guardar? E é nesse momento, meu amigo, quando cada um tem uma relação subjetiva com as palavras, com os objetos, é que a psicanálise entra para levantar questões que são legais, que são interessantes. Porque assim, o que esse martelo realmente lembra para esse viúvo que hoje é um escultor? Lembra o quê? Lembra que ele ajudou a neta a construir a casinha de madeira, a casinha de boneca? Ou lembra ele que ele não pode mais ver a neta ou a filha? O que pesa mais? O que exatamente esse martelo está substituindo? Vocês estão me entendendo? Esse martelo está ali para substituir alguma coisa. Então vamos pensar de uma maneira analítica. O que seria mais interessante para esse senhor? Que está no fim da vida, que está vivendo um momento de solidão extrema, que se cercou de um monte de objetos para justamente fazer companhia. Esses objetos substitutos de coisas que ele recalcou, que não conseguiu entender, mas que ele pelo menos quer ficar olhando para aquilo o tempo todo. O que seria o mais interessante para ele fazer? Será que não seria legal ele consertar o cabo desse martelo e aí tentar esculpir uma escultura, uma obra, né, que represente a falta que ele sente da filha, a falta que ele sente da neta? São essas questões que a psicanálise levanta. Eu sei, não vai mudar a história do cara. Ele não vai ficar o grande pai da filha, o grande avô do dia para a noite. Isso não vai acontecer. Provavelmente ele nunca mais vai vê-las, inclusive. Mas pode ser que ao fazer isso, ao tentar esculpir uma escultura que lembre a neta, que lembre a filha, o que represente a falta que elas fazem, ele certamente vai ressignificar o martelo. E durante a feitura dessa escultura, vai preencher um vazio, vai sublimar uma dor. Por um instante, por um breve instante, ele vai conseguir sentir isso. E é importante frisar isso, que é só por um instante. Que isso não dura para sempre. Meu amigo, a psicanálise não é pra gente gananciosa e nem pra canalha. É pra quem tem coragem de aceitar que sempre vai haver uma falta, que sempre vai ter um vazio. A gente sempre vai estar lidando com a ideia de substitutos. Aprender a viver com eles são outros 500. Você tá me entendendo? Não adianta, meu amigão, você, sei lá, acumular um monte de coisa, abarrotar um monte de coisa, um monte de entulho, né? Um dia você vai ter que jogar alguma coisa fora. Mas a gente precisa entender também que alguns cômodos foram feitos para ficar vazios. Alguns cômodos precisam ficar vazios. Eu fico pensando nisso e fico pensando numa história que eu ouvi uma vez. Sobre uma senhora, um casal na verdade, eles perderam o filho. Perderam o filho super jovem, tinha 17, 18 anos de idade, chamava Brian. E numa visita à casa desse casal uma vez, eu me deparei com a chance de andar um pouco pela casa, porque pedi para usar o banheiro e me falaram que era no fim do corredor. E a hora que eu voltei do banheiro, a dona da casa, mãe do menino, estava no corredor. E ela me falou, esse aqui é o quarto do Brian. E ele já tinha morrido há alguns anos. E ela abriu a porta para mim, assim. E eu olhei dentro e o quarto estava intacto. Tava lá a cama dele, a mesinha dele, o computador dele, algumas bolas de basquete, umas coisas assim, uns pôster na parede, uns livros, umas revistas, o videogame. E eu fiquei olhando para aquele quarto. E me lembro que eu estava acompanhado nessa época. E a pessoa que estava comigo me disse o seguinte: caraca, esses caras são malucos. Imagina, o filho morreu e eles deixam o quarto ali intacto. Por que que não transforma num escritório? Por que que não... Que tortura que é essa? Que tipo de gente que se coloca numa posição assim? E eu fiquei pensando sobre isso durante muito tempo. E quando eu estava pensando para esse episódio aqui, em falar sobre os acumuladores, em falar sobre os substitutos, em falar sobre o que a gente pode jogar fora e o que a gente não pode, fiquei pensando que aquela mãe e aquele pai eram, na verdade, muito sábios. Eles até podiam ter transformado aquele quarto num escritório, numa academia, sei lá. Mas eles sabiam que, independente do que eles colocassem dentro daquele cômodo, ia ser apenas um substituto de uma coisa que vai sempre voltar. Então eles fizeram um movimento contrário. Eles deixaram ali, eles não substituíram, eles não tentaram recalcar. Eles aprenderam a lidar com aquele vazio, que é justamente o que a gente tenta fazer quando vai para análise. Aprender a fazer as pazes com esse vazio, não é mesmo? Amigo, alguns fantasmas sempre vão rondar essa casa que é você. Não se engane. Pensando nisso ainda, tem uma coisa muito interessante, muito curiosa para a gente pensar na ideia de construir uma casa, no terreno da casa. E é mais ou menos assim. Em 1923, um grande terremoto, sei lá, que atingiu uma magnitude de, sei lá, 7.9, né, na escala, matou mais de 100 mil pessoas e devastou Tóquio, no Japão. 100 mil pessoas. Evaporou a porra da cidade. Veio tudo abaixo. Não sobrou pedra sobre pedra. No entanto, olha que curioso isso. Só uma construção permaneceu de pé. O Hotel Imperial. Uma obra sensacional do gênio, provavelmente o maior arquiteto de todos os tempos, Frank Lloyd Wright. Ele havia construído aquele hotel poucos anos antes. E o hotel não cedeu ao terremoto. A cidade inteira foi destruída e o hotel ficou de pé. Esse edifício ficou de pé, essa casa ficou de pé, você tá entendendo? A pergunta é como, né? Como é que ficou de pé isso, né? Porque o hotel parecia ter sido construído no chão, no solo, mas não. Wright, o arquiteto Frank Lloyd Wright, ele projetou a fundação do edifício para que ela não encostasse no chão. Olha que maluco isso. Porque a gente sabia na época que era possível que grandes terremotos viessem a destruir a cidade. Então ele pensou com uma certa antecedência e falou: não, vamos cavar um buraco gigantesco, encontrar água e edificar o hotel sob a água, como um navio de batalha boiando no mar. E o Hotel Imperial foi construído assim. Quando o terremoto veio, o hotel estremeceu, mas não caiu. Tava lá, como se fosse um navio mesmo em alto mar durante uma tempestade. E eu adoro esse exemplo. Eu adoro, acho esse exemplo muito interessante para a gente pensar. Essa questão da edificação da casa, do alicerce dessa casa, né? Estremecer, balançar, mas não cair, não afundar. Tem algo muito analítico para a gente pensar nisso aí. Então, meu amigão e minha amigona, eu espero que na reconstrução da fundação da sua casa, você, assim, não se engane, meu amigo, você vai precisar reconstruir isso aí uma hora, viu? Não precisa ser agora, mas uma hora você vai precisar reconstruir essa coisa aí, tá? Mas eu espero que quando você estiver fazendo essa reconstrução, você lembre da ideia do Frank Lloyd Wright e do seu Hotel Imperial. Às vezes, a gente não precisa encostar no chão. Porque, amigão, sempre o inesperado acontece. E a gente nunca sabe quando que vai ser o próximo terremoto, não é mesmo? É mais ou menos assim. Então é isso, meus amigos. Esse é o primeiro episódio da quinta temporada do Meditações. No próximo episódio, vamos continuar aí falando, né, da casa, né, da ideia da casa. E vocês não perdem por esperar, porque vai ser muito bacana, ok? Então é isso. Um grande abraço a todos e até a próxima.